Amém. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Então, uns avisos aqui, rapidinho. Essa semana nós teremos reunião de casais. A reunião de senhoras será aqui no salão. Normalmente, né, amigo? Ele está pedindo aqui para que nós oremos pela Silvia, né? A mãe do Eberson, a avó do Isaac, a Silvia. Sua mãe está doente. Hã? É, né? É uma luta, né? É uma luta violenta. Não sei como é que a gente aguenta. Tribulação demais, filhos, né, Virginia? Aí chega um ponto que não aguenta não, né, Geraldo? Corre pra cá, corre pra lá. Faz uma coisa, faz outra. E aí a gente às vezes vai abusando um pouco da saúde, né, da capacidade do organismo de suportar. Aí vem as enfermidades. Hoje em dia, a doença mais difícil, segundo os médicos com quem eu tive a oportunidade de conversar, é exatamente essa causada pelo estresse, né? Pelo... Né, doutora? Né? Ou não? Porque não tem um remédio específico, não tem um tratamento específico ainda, sabe? Depende muito do paciente, da reação do paciente, né? E tem paciente que ele não tem paciência, né? Tem paciente que é impaciente. Então ele não ajuda. Ele precisava quietar. Você precisa ficar quieto, você precisa descansar, você precisa não esquentar a cabeça com nada, você precisa. Né? Como é que faz? Né? Você pode só se arrancar a cabeça fora para não esquentar. Tirar a cabeça fora. Não tem um tratamento específico, tem, filho? Não existe. E a maioria das doenças são causadas hoje pelo estresse. Às vezes a pessoa não sabe, ela reflete em outros lugares. Às vezes é coração, às vezes é estômago, às vezes é intestino, cabeça, né? Mas tirou o estresse, acabou. Ele faz todos os exames, quer ver? Eu até falo isso porque muita gente me tem ligado. Essa semana mesmo, uma irmã ligou lá de Mineiros, falando sobre o marido dela. Não vamos dar o nome aqui dos bois, né? Faz todo tipo de exame e não acha o motivo da enfermidade que tem sentido. Mas não é outra coisa, não sei, o estresse. Né? Que eu não sei se tem outro nome, tem um outro nome que ele, a depressão, né? A pessoa fica deprimida, fica muito assustada, porque todo mundo tem medo, né, de morrer. E essa enfermidade, ela A pessoa vai ficando mais estressada ainda, porque ela vai, faz o exame, não dá nada, vai, faz o exame, não dá nada. Ela começa a ficar irritada com o próprio médico. Mas como, doutor, que eu estou sentindo, né? Eu estou sentindo aqui, ó. Eu estou sentindo. Falei, mas não tem nada. Às vezes o problema é no dedo. Né? Você pega com o dedo. Todo lugar que eu pego dói. Então... É. Às vezes o problema não é no corpo, é no dedo. Né, Vanessa? E todo lugar que você pega dói. Amém. Mas eu aconselho vocês a ter cuidado, muito cuidado, muito cuidado com essa doença. Ali, o neto Marquinho ali, ó. Marquinho conversando com a Marley esse dia, Marley falou, aí eu falei, Marley, isso tem muito a ver com o estresse, né, Marquinho? Faz exame, não dá nada, né, Marco? É, pronto. E o Marquinho foi ficando, né, mais estressado ainda. E a esposa começa a ficar irritada, né, filha? E tem uma mulher que até bate no marido por causa disso. O que ela falou? É, se ela não sabia mais, se preocupava mais com o pai ou com o filho, né? Mas aí a Maria me ligou e eu falei, Maria, olha, pode orar e pedir Deus para ajudar, libertar, dar um pouco de juízo para a gente, para ver se a gente... Porque é muito trabalho, muita preocupação, entra pela noite, aí você não tem tempo para dormir, não tem tempo para alimentar direito, não para, né? Vai acumulando aquelas coisas, de repente, estoura. Você não sabe a hora, você não sabe o momento que aquilo vai estourar. Aí quando acontece... Dói em algum lugar, entendeu? É interessante. O organismo responde ali em algum lugar. E aí começa a fazer os exames e não dá o resultado que a pessoa gostaria que desse. Às vezes é interessante mesmo. É uma doença... esquisita. E ela, segundo os médicos, ela tem causado muitas baixas, né? Mas é o tempo que nós estamos vivendo. Nós viemos para esse mundo, para esta hora, então não temos que muito reclamar, né? É aprender a viver. Tem uma música aí que a gente canta que fala assim, né, mãe? Aprender a viver. Como é que é?
A gente conhecer e aprender a viver.
É. Aprender a viver. Né, Cezinha? Amém. Às vezes nós já estamos estressados, nós ficamos arrumando mais coisas para que isso aconteça. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 1. Amém. Uma coisa que eu quero nesta manhã, eu creio, se Deus permitir, a gente vai falar. Eu mesmo já fiz essa pergunta para mim, por que que às vezes a pessoa vai muito bem e de repente ela toma outro rumo. Ela muda. Interessante que muda radicalmente. Dificilmente Uma pessoa permanece no mesmo estado, melhorando cada dia mais, etc, etc. Eu mesmo já fiz essa pergunta a mim e às vezes eu não soube responder. Por quê? Não sei se vocês observaram isso. Que a pessoa vinha bem, de repente tomou outra direção. Né? O que foi que aconteceu? Concorda comigo? Será que tem um estresse espiritual também? Será que tem? Deve ter. Quem pode me ajudar aí? Que a pessoa toma uma direção diferente daquela. Ele vinha bem, vinha vindo. Muito bem. Aí de repente mudou a cabeça. Mudou de rumo, mudou de direção. Era uma pessoa temente, era uma pessoa caridosa, era uma pessoa esforçada. E de repente mudou. Vanilde, ajuda aí. Eu já fiz assim, alguns estudos superficiais, mas né, assim. Hã? Eu analisei alguns casos, né, mas às vezes a gente põe culpa numa coisa, não é, põe culpa noutra coisa, não é. Mudou muito, mas muda radicalmente. Se eu fosse citar nome aqui para vocês, vocês iam sair daqui chorando. Se eu fosse citar nomes aqui. Vocês devem ter em mente aí alguma pessoa que era uma coisa, de repente não é mais. Será que ela deixou de crer? Será que ela realmente creu? A pessoa que ela creu, decepcionou, o Deus dela não é o Deus que ela creu? O que que aconteceu? Bruno, o que que você acha, senhor? Acontece isso? Pega aí. Ou não acontece?
Aconteceu até comigo, né?
Hã?
Aconteceu até comigo isso aí. Quando estreia, não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não é brincadeira.
Você passou também por...
Nossa, o que é aquilo? Teve um dia aqui no banco aqui, que eu cheguei a desmaiar aqui no banco aqui, ó. Então eu tava pesado, tava assim. Aí de lá pra cá você fica com medo.
É.
Você fica com medo de ficar de novo. Porque não, eu não posso sobrecarregar de novo, não. Você fica com receio. Você, pelo que você passou, você pensa, não, eu nunca pensava passar por isso. Aí depois você fica com medo. Você fica com receio, vai fazer uma coisa, será que eu dou conta? Será que eu consigo? Aí você começa a fazer as coisas devagar, sabe? Uma coisa cada vez. Porque acaba, você não é a pessoa como você era antes.
Não é.
Aquele gás. Aquela...
Não é. Tem uns que começam a chorar, outros começam. Fecha no quarto, apaga a luz, fica no escuro, dorme o dia inteiro. Quer morrer, outros querem morrer. É um perigo. E pode acontecer até. Olha, os médicos falando. Crianças estressadas, crianças, menino. Estressado.
Eu tenho alunas de 15, 16 anos, elas estão assistindo aula assim, ó. De repente elas até chorando. Você mais nem menos assim, ó. 16, 17 anos, 15. Você está dando aula para elas assim, é chorando. Ela já tem síndrome do pânico, estresse. Novinha assim.
Seu pequenininho, você viu ali? Não, é que ele pediu um dinheiro para ir lanchar. Ele tá lanchando. Tá lanchando, Suzy. Seu pequenininho. Eu pedi o dinheiro para lanchar tudo. Aí foi lanchar.
Bem.
Mas então você estava falando, irmão?
Sim, eu creio assim que hoje não tem idade mais. Não tem idade para o estresse chegar e pegar a pessoa. Você é criança, adolescente, meia-idade. É uma coisa espantosa, muito espantosa hoje mesmo.
É.
E pelo que eu percebi depois desse tempo aí, foi é sobrecarga. É sobrecarga,
Darião,
na pessoa.
Darião, tá ouvindo direitinho?
Então muitas vezes é muita carga, muita preocupação. Muitas vezes não é nem seu problema, é o outro também. Você preocupa com o problema dos outros. Aí você vê o problema na sua casa, na igreja, isso vai somando. Chega um certo ponto, você não aguenta. Se fosse só o seu, tudo bem, né? A gente preocupa com os outros também. Aí você vai ver, é pai, é filha, é trabalho, é o marido preocupa com a mulher, e aí você vai, o seu serviço já está.
Às vezes os problemas dos pais
afeta a gente. E os irmãos. A gente pensa, não, né? Porque a gente não vive separado. A gente está ali convivendo. Não tem jeito. Só sou uma pessoa muito desligada mesmo, que é muito difícil hoje.
É.
Tanta informação você recebe. Aí você não chega um ponto que não dou conta, não. Aí onde atinge o corpo, né?
É.
Uma gastrite, uma dor de cabeça, uma tontura, um estresse, uma labirintite. O corpo não aguenta. O médico falou para mim, ó, o seu corpo está pedindo para você parar. Ele falou para mim, ó, o seu corpo está gritando, ele não está nem pedindo mais. Para, porque senão você não vai aguentar, não. Então, eu atinge o corpo. Aí vem as enfermidades, uma aqui, outra ali. É desse jeito.
Pois é. Ah, ele falou um detalhe importante. A questão das crianças é que, às vezes, a criança vai absorvendo o problema dos pais. Elas vão absorvendo o que está acontecendo com os pais. E ela, às vezes, não tem defesa, não sabe o que faz, e começa, então, a refletir isso lá na escola, no trabalho. Ela vem, às vezes vai para o trabalho, chega no trabalho, primeira coisa que acontece, ela estoura lá no trabalho. E como o patrão, às vezes, não tem paciência, não... E como o patrão, muitas vezes, não sabe o que está acontecendo, aumenta mais a opressão sobre a pessoa. Porque tudo isso é como Deus falou para a gente aqui, que nos últimos dias seriam dias difíceis, muita tribulação, né, muita opressão, muita tribulação, e por causa dessa tribulação, por causa dessa opressão, por causa dessa coisa, muitos não iriam suportar, traindo, sendo traído, e aconteceria coisas que a gente não saberia explicar, e uma dessas que eu vejo já está aí, ó, acontecendo. É uma coisa gravíssima. Gravíssima. Se você perceber alguma mudança de comportamento, às vezes na criança, no jovem, pode correr e ajudar, porque está a um passo, às vezes está a um passo de uma crise de depressão. E depois, para reverter esse quadro, é muito difícil. É muito difícil. Amém? Então, eu já, como eu disse para vocês, eu já pensei muito assim, de pessoas que estavam servindo a Deus e vivendo bem, etc. tal, de repente some. E aí fica difícil você ajudar. E você percebe que ela está caminhando para esse quadro. A gente percebe que ela, uma das primeiras coisas que faz é afastar. É. O Júnior, por exemplo, ele teve que ir afastar, por fim, ele chegava, sentava no último banco ali, saía antes da reunião, né, Júnior? É estranho, o negócio é realmente muito estranho. Ele ainda, graças a Deus, reagiu para não se afastar de Deus, permanecer com Deus. Porque se a coisa já é difícil com Deus, imagina então sem Deus, né? Sem Deus. Então vamos orar mais, pedir a Deus que enquanto nós estamos sadios, enquanto nós estamos, né? Para não, aqui fala assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair. Eu ainda falando ontem, quem é que tenta, o tentador? O inimigo vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai tentando até a pessoa cair. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe chegar a esse ponto. Cair em tentação. Né? Chegar a um ponto em que você, pela grande tentação, você não suporta. Porque a capacidade de suportar de cada um também é diferente. A capacidade de suportar de cada um é diferente. Tem pessoas, e eu me considero uma delas, que tem uma facilidade de absorver o problema dos outros. Que até o dele mesmo ele sabe se comportar, mas ele absorve o dos outros. Né? E o meu caso aqui, pior ainda, porque as pessoas ligam para mim, me procuram para ajudar. Né? Então a gente vai ficando com o nosso. Lembra uma pregação nosso tema aqui, os anciãos? Nós tínhamos que ter muitos. Anciãs e anciãos, para quê? Para, olha, você vai falar com fulano, você vai falar com Bertano, fala com, mas os nossos anciãos não tá chegando a ser ancião, não tá dando tempo, entendeu? Não. Ele vai, quando chega assim, ele não chegou nem a ser ancião. Já estourou. Entendeu? Já estourou. Como é que você manda alguém procurar o Silvano? Tem jeito, Sérgio? Tem, Sérgio? Não tem. Né, Web? Será que você chega lá, chega a ser ancião? Pois é. Difícil, né? Tem que fazer força para chegar a ser ancião. Antigamente tinha muito anciãos. O ancião, muita gente, conselheiros.
Mas quem chegar,
não chegar no ancião, tem que ter. O Hélio está dizendo aqui que quem chegar a ser ancião na igreja. Ó, não é mesmo? Vai ser sério. Quem conseguir chegar a ser ancião na igreja. Né? Bem, mas paciência, fazer o quê? Vamos tocar do jeito que está acontecendo. A causa de tudo isso seria o quê? Seria o quê? Vamos ver aqui. Romanos capítulo 1. Versículo 16. Será que Jesus conseguiria ser um ancião? Será que Jesus conseguiria? Sem dúvida nenhuma que Jesus conseguiria ser. Certo? Então você pode ter todos os problemas em volta de você. Você pode ter sem... Presta atenção. Agora presta atenção. Fica olhando para mim. Para mim. Olhando para mim, prestando atenção em mim. Vamos ver. É... Amém. Então eu estava dizendo, presta atenção agora para aprender. É, eu tenho certeza que Jesus conseguiria, por quê? Porque você imagina, ele, mesmo naquela idade, mesmo jovem, ele foi pressionado de tal forma, chegou a chorar, a sair sangue nos poros. De tanta pressão, de tanta tentação, de tanta pressão que ele sofreu. Ele, então ele passou por situações muito acima daquela que nós imaginamos, ou muito acima daquela que nós às vezes estamos suportando. E nós, por não obedecer, por não agir de forma correta, é que cai em tentação, é o que prostra, entrega, se entrega realmente, aí vem a vamos dizer assim, com facilidade o inimigo derruba. Lembra uma vez que a gente falava, olha aí, hoje eu vejo cumprir aquilo que há 10 anos, 15, 20 anos atrás nós estávamos falando. Lembra a gente falar do inimigo ficar lá em cima do morro esperando a pessoa chegar? E a pessoa chega lá em cima, já que jeito? Hã? E aí ele mata ela com o quê? Com chapéu. Dá uma chapelada, né? Então, pronto. É como se estivesse matando um mosquito. Bate o chapéu no mosquito, o mosquito morre. Né? Com o chapéu do Biltão ali, né? O chapéu próprio para matar mosquito. Né, Biltão? Ele é macio. Então ali, bate o chapéu e mata com a maneira mais fácil. Porque não era para nós termos esse tipo de problema. Não era para nós sofrermos esse tipo de problema. Mas nós sofremos por causa da desobediência. Nós passamos isso por causa da desobediência, por não dar ouvido a Deus. E Jesus, ele não chegou a esse ponto porque ele dava ouvido a Deus. Ele escutava. Amém, Júnior? Nós temos que colocar em prática aquilo que Deus está ensinando. Não adianta sair... Se você não fizer como Deus está te orientando, com certeza você vai ser pego numa dessas tentações e vai cair. E depois que você cair, você vem e fica difícil de poder te ajudar. Amém? Então, Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho. Pega alguém aí o microfone e lê, por favor.
Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
Aí, por exemplo, não me envergonho do Evangelho, pois é a nossa salvação, o Evangelho. Então, o que que acontece? Ó, não me envergonho do Evangelho. Nós não podemos ter vergonha de ser crente. O que que vocês acham? Hã? Não é o caso, né? Nós falamos ontem. Não é o caso. Tem que ter vergonha de ser crente. Né, Júnior? Então, não me envergonho do evangelho. De ser crente, você deve ter, às vezes, vergonha mesmo. Ser crente e ser crente oprimido. Ser crente deprimido. Ser crente irritado, nervoso. Ser crente estressado. Aí tem que ter vergonha mesmo. Mas não pode nem falar que é, pode? Não pode nem falar que é, ué, que diabo é esse, né? A pessoa vai perguntar, que diabo de crente é esse? Não é não? Como é que você vai ensinar o evangelho, falar do evangelho, e sendo que você está ali naquela situação? Então aí a gente tem que ter vergonha. É até melhor mesmo falar, não, eu sou crente. Crente oprimido. Né? Crente doente. Prazer. Né? Como é que você chama? Crente doente. E é por isso, a Escritura diz, é por isso que tem muitos doentes dentre vós. É por isso que existe muitos doentes entre vós. É porque não obedece. É porque não obedece. O pecado nosso chama-se desobediência. O pecado que entrou no mundo chama-se desobediência. Escuta, mas não faz. Escuta, mas não obedece. Porque você tem que obedecer, ué. O remédio que o médico manda você tomar, você não toma o remédio? Vai fazer efeito? Não. E o remédio que Deus está dando para nós aqui, fala, eu estou vendo os seus problemas, eu estou vendo, mas eu vou falar, mas você não obedece. O remédio, ele vem daqui, mas você não escuta. Eu não falei para você, não falei, aí acho que Deus até apela, manda a gente apelar. Eu não falei para você, falou, então por que que você fez? Né? Então, nós precisamos colocar em prática, nós precisamos obedecer o evangelho, porque ele é a nossa salvação para esse tempo, para essas coisas, para esse mundo que nós estamos vivendo. Não, vai chegar um ponto, gente, que não tem médico não, não tem remédio não, o próprio médico vai ficar precisando do evangelho, o próprio médico está ali precisando de ajuda. É sério. Às vezes o médico, para começar a atender, tem que ir lá lavar o rosto, chorar no banheiro, tal, né? Para depois de não, filha? Para poder. Porque o médico passou por tantos problemas, sofreu tantas coisas, e etc. E a casa dele está de cabeça para baixo, e ele chega no consultório todo branquinho, tem que mostrar. Está tudo bem. Aí ele passou no banheiro, lavou o rosto, enxugou, etc. Fez alguma coisa, alguns exercícios lá, para entrar no consultório e poder atender normal, amigo. Aí eles também não aguentam, não. Ou pensa que eles não têm problema, que não tem separação, que não tem médico. Médico não leva chifre, mulher de médico não leva. Hein? Não é não? Então você acha que eles são os super-homens? Pelo fato de ser médico, eles são os super-homens? Tem que dar a solução? Não, eles não estão aguentando. O doente entra para um lado e ele sai para o outro. O doente vai aqui e ele sai para o outro. Por que que normalmente eles não dão um telefone para o doente? Eles não dão um cartãozinho para o doente. O médico pegou e falou, eu vou dar o cartão para você. Eu vou te dar o cartão meu para você. Mas você presta atenção. Nesse caso, não, eu não dou esse cartão para qualquer pessoa, não. Eu vou te dar o cartão. Eu me dê o cartão. Você tem que pensar antes de você ligar para o médico. Amém? A nossa salvação é o Evangelho. Nós temos que obedecer, Geralda. Nós temos que dar um jeito de obedecer o Evangelho. Não ter vergonha do Evangelho. Colocar o Evangelho em prática. Amém? Às vezes, gente, a nossa vida está errada. Nós estamos vivendo uma vida errada. E nós estamos dando lugar ao diabo, dando lugar ao inimigo, permitindo que ele porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Então o evangelho é a nossa salvação. Se a gente não der ouvido, Univaldo, ao evangelho hoje, veja assim, que quem não der ouvido ao evangelho hoje, Ramiro, colocar em prática o evangelho hoje, amanhã ele pode ter um grande arrependimento. Por que que eu não fiz? Por que que eu não obedeci? Por que que eu não dei crédito? Que a coisa acontece assim, ó, uma hora para outra. Aí, tá aqui. Versículo 21. Lê para você ver. Nós vamos terminar rapidinho. Para não ficar estressado.
Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu.
É isso. Lê de novo.
Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus.
Então, primeiro ponto negativo. O que que foi? Tendo conhecido a Deus, não, tendo conhecido a Deus, não deu bola para Deus. Tendo conhecido a Deus, não ligou para Deus. Você conhece um rapaz. Estou citando o caso de uma moça. Né? Conhece um rapaz. Aí no outro dia, o que você faz? Às vezes no mesmo dia, não dá tempo nem de chegar no outro dia. No outro dia, o que você faz? Liga? E o Paulo Júnior é que tem mais coragem de falar, ele fica aqui do meu lado. É. No outro dia, liga. Pode morar longe, né, Paulo Júnior? Quanto que ele gastava de interurbano por mês, Paulo? Aí. O investimento foi bom. É. Quem lembra Paulo Júnior de avião, para baixo e para cima? Cadê o Paulo Júnior? Está em Fortaleza. Você não sabia se ele estava aqui, ele estava em Fortaleza. Aí não trabalha, não dorme, não, né? Não faz mais nada. Era só... Ela só quer, só pensa, né? Então, aí o doutor nem examina. Chama o pai de lado, né? E na surdina, falou, mal é dar. Né? Não, esse aí não tem jeito, esse não tem cura. Dá dinheiro para ele, paga o telefone, passagem, porque não tem cura. Né? Mas, o que eu estava dizendo? Estava dizendo o seguinte: que a pessoa conhece a Deus, mas não liga para Deus. Conhece a Deus, mas não se importa com Deus. Ela acha que Deus está aqui para resolver o problema dela. Ela acha que Deus existe para resolver o problema dela. Se deu, que ela só quer que resolva, não quer mais nada, só quer que resolva o meu problema. Eu estou com a dor aqui e eu não quero mais nada, eu só quero que tire a dor. Tire a dor e acabou. Ah, mas não sei o que, não interessa, eu quero que tire a minha dor. Amém? Então, não liga para Deus, não importa com Deus. Você não importa com o seu namorado, o que vai acontecer, Paulo Júnior? Paulo Júnior, perguntar só para o Paulo Júnior, que vocês não respondem. Então, você não liga para ela, Paulo Júnior, o que, que ia acontecer? E não ia ter ela, não. Ia ser querido de todo jeito.
Foi o povo aqui que já
sabe. Juntou todo mundo. Juntou mãe, pai, né, filha, família. Juntou todo mundo para poder ver se deram conta.
Não.
Não deram conta. Por quê? Por quê? Porque o Paulo Júnior falou, é minha e boi não lambe. Não é? E falou, eu quero ver quem vai poder. A Sônia perdeu longe. Não é não? Ninguém conseguiu, porque eles venceram a todas as oposições. A Fatinha ligou, estou preocupado. Eu também estou. Você está muito preocupado, Fatinha? Eu também estou. Estou muito preocupado. Mas minha filha, o que você vai fazer? Então, você conhece a moça, você conhece o rapaz e você começa então a se importar, a ligar, a conhecer, tal, etc. Se nós fizermos isso em relação a Deus, eu tenho certeza que não existe depressão, que não existe estresse, não existe nada. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Vicina, é difícil. Mas olha aqui, deixa eu explicar para você. Então, o diabo vai impedir, ele vai bloquear seu telefone, ele vai bloquear, sabe, ele vai adoecer você na hora, ele vai tirar a sua paz. Na hora de você fazer a sua oração, ele vai arrumar uma ocupação. Ele vai tentar de todas as maneiras te afastar de Deus. Te afastar de Deus. Nessa hora, é a hora que a pessoa arruma bons serviços. É a hora que a pessoa arruma namorada. É a hora que a pessoa arruma coisas. É nessa hora que ele vai arrumando essas coisas. Por quê? Para ele se afastar de Deus. O que ela quer, o que o diabo quer é que você se afasta de Deus. Por isso que eu falei, a pessoa vai indo muito bem, de repente ela sobe. Sobe por quê? Porque ela está mais precisando de Deus. É a hora que aparece o namorado. Amém? É a hora que aparece a namorada. É a hora que aparece o homem, a mulher. É a hora que aparece o emprego. Nossa, tive uma proposta e pronto. Parece o quê? Uma viagem. Tem uma irmã nossa que era uma bênção, que sentava aqui na frente e etc, etc, que era uma gracinha e que chegou para mim um dia e falou, eu vou fazer uma viagem. Nós ganhamos a passagem, tal, etc. Está tudo certinho. Eu vou ficar. O que, que o senhor acha? Eu vou ficar 2 meses fora. O que, que o senhor acha? Eu estou preocupada. Eu falei para ela, você faz você muito bem. Porque é um perigo, minha filha. Você ficar 2 meses fora. Eu temo a sua viagem. Ah, mas não sei o que, tal, etc. E não teve jeito, foi para o exterior. Voltou? Voltou? Amém? Não é todo mundo que está em condições, Cezinha. É um perigo. Aí Deus fala assim, olha, não assenta na roda dos escarnecedores, não anda no conselho do ímpio, não faz isso, não faz aquilo, porque Deus sabe que você está correndo perigo. Amém? Deus sabe que você está correndo perigo. E aí depois a gente fica pelejando, gente. Depois que você entra na lama, você fica pelejando para sair da lama e patina, escorrega. E é difícil, Suzana, de você recuperar aquele espírito gostoso de chegar, de botar o joelho no chão, de orar todos os dias, de chorar. Eu quero ver qual é a pessoa que consegue se estressar, que consegue ficar oprimida, se ele todos os dias chorar na presença de Deus. Porque o choro não tem coisa melhor para aliviar. Se ele falar com Deus todos os dias, eu duvido que essa pessoa entre em parafuso. Mas acha, Júnior, que basta a reunião. Escuta a reunião, vai embora. Escuta a reunião, vai embora. Escuta a reunião, vai embora. É melhor você pegar o remédio e não tomar o remédio. É a mesma coisa, você vem aqui, você pega o remédio, mas não toma o remédio. Acha que não vai funcionar, Vanessa? É mesmo, é sério. Acha que não funciona. Vem aqui, pega a receita, pega o remédio, mas não toma. Não faz uso daquilo. Amém, gente? E nós estamos nos fim dos tempos. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Qual é o homem que você pode pensar que é capaz de enfrentar o diabo e ficar de pé? Deixa. Você vai ver aonde esse homem vai parar. Não suporta, pode ser o mais forte que for, não suporta. Amém? Então, primeiro caso que nós vimos, qual foi? Como é que é? Isso. Conheceu a Deus, mas não ligou para Deus, não se importou com Deus. Não se importou com Deus. É um perigo. Vamos ver o outro? Versículo 21.
Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram.
Desvanecer. O que é desvanecer, Elmo? Desvanecer. O que é, Luciana? Doutora? Desvanecer. Fernanda? Virginia? É. Igual com a Virginia está dizendo aqui, uma nuvem. Você vê uma nuvem assim, de repente ela vai apagando, ela vai se desmanchando, ela vai se desvanecendo. Perfume também é um exemplo. Você tem um perfume gostoso, de repente ele vai se desvanecendo, ele vai apagando, ele vai perdendo o... E aquela pessoa estava animada, orando, buscando a Deus, não tinha distância. Gente, não tinha distância para essa igreja, tinha, Ramiro? Não tinha dia, não tinha nada. Olha quantas vezes a gente chegava aqui, quantas vezes, na época da construção, 5 horas da manhã, tinha gente orando aqui em cima, tinha gente.
orando,
etc. Chegava aqui, você às vezes nem chamava, nem convidava. Chegava aqui, você encontrava o Godói, você encontrava o Sabão. O Godói morava aqui pertinho. Você encontrava o Sabão, você encontrava o Ramiro, você encontrava o Sirlei. Às vezes eu lembro muito, Sirlei, às vezes você até assustava, ele estava ajoelhado lá no cantinho, lá, né? O Sirlei um dia pegou para mim e falou assim, qual é o, perguntou para mim, o Sirlei, qual era o segredo que todas as vezes que eu ia orar, menos de 5 minutos eu já estava chorando. Eu ia orar em menos de 5 minutos eu já estava chorando. Aí o Sirlei falou, qual era o segredo, que ele às vezes pelejava para chorar, não conseguia. Aí foi, a gente chora de conformidade com a carga, Sirlei. Então, né, a carga faz você ali na hora desabafar logo e querer tirar aquele peso, aquela carga. Essa igreja não tinha distância, não tinha hora. Então aí, de repente, nós fomos desvanecendo, nós fomos perdendo o gosto pela coisa, nós fomos perdendo, né, tudo serve para atrapalhar. Eu fico falando, a Ana falou, ó, Fernando está lá na casa, Fernando está na casa dela hoje, né? A Ana fala para mim, dá a notícia, ó, Fernando está na casa dela hoje. Por quê? Porque eu vou na casa do Fernando orar. Mas por que que às vezes eu demoro uma semana, às vezes não vou lá, Fernanda? Porque não tem tempo. Às vezes não tem tempo. Para mim não tem coisa mais boa de ir a orar. Amém? Aqui eu contava muito aqui com a Juliana. Eu contava muito aqui com a Juliana, assim, porque eu gosto de orar. E gosto de saber se Deus ouviu a minha oração, se Deus ouviu o meu clamor. E aí, normalmente, uma visão dentro daquilo, eu não falo para elas o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, o que eu estou querendo. Mas elas me dão uma força. Eu não estou podendo contar com a minha amiguinha aqui, entendeu? Eu não estou podendo contar. Aqui. Impressionante. Impressionante. Amém? Fala comigo. Impressionante. Não pode. Eu vou lá para minha casa, eu não tenho. Primeiro eu vinha do quartel, passava, subia a escada, às vezes não conversava nada, ia lá para o meu lugarzinho orar. Eu orava no quartel, eu orava e tinha. Eu não estou tendo tempo, eu não estou tendo hora, não tenho. As coisas estão sendo mais importantes. As coisas, os cuidados do mundo. A fascinação pelas coisas, os cuidados do mundo, eu preciso resolver isso, senão eu vou preso. Eu preciso resolver isso, porque senão amanhã. Amém? Eu preciso resolver isso aqui, porque o IPI é até hoje. Eu preciso resolver isso aqui, porque a declaração tem que entrar hoje. Eu preciso resolver isso aqui, porque o cheque volta. Amém? E aí, minha filha, você conheceu a Deus, esqueceu de Deus e não glorificou a Deus como Deus. Amém? Viviane, você vai para São Paulo, você ora, você assiste reunião? Não. Você continua sendo a mesma? Não, não tem jeito, minha filha, não tem jeito. Não tem jeito. Amém, gente? Então é uma causa. É uma causa. Concordam? Ok? Quem que passa por esse tipo de coisa, situação? Quem? Amém? Não, levanta o braço, levanta. Olha para o seu irmão da direita e fala para ele. Amém. A gente carrega a Bíblia para a reunião porque está acostumado de carregar a Bíblia para a reunião. Mas é só carregar. Tem uns que esquecem ela aqui, ela fica 2 meses, 3 meses aqui, esquecida aqui dentro. Quem que perdeu a Bíblia e não providenciou outra até hoje? Quem? Quem que não sabe aonde está a sua Bíblia? Quem? O dia que eu deixar minha Bíblia aqui e for embora para casa e não vir buscar no mesmo dia, se eu deixar acostumar, eu não levo mais a minha Bíblia para casa. Então, se eu deixar minha Bíblia aqui, a minha carteira pode ficar, mas a minha Bíblia não pode ficar. Não pode ficar. Eu não posso perder o livro. Ontem eu falei que tem um lugar que o povo de Deus chegou a uma época que o povo de Deus perdeu o livro. E aí o rei depois teve que fazer escavações, teve que fazer não sei o que aí. Quando o rei começou a fazer aquele trabalho, alguém achou o livro. Alguém achou o livro. E foi levar para o rei, que acharam o livro. O povo de Deus tinha perdido o livro. Amém? O povo de Deus perdeu o livro. Então é isso aqui, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Se nós não importamos com Deus, se nós não ligamos para Deus, se nós não tratamos Deus como deve ser tratado, quem que vai nos pegar? Quem que vai nos oprimir? Quem que vai voltar porque encontrou a casa varrida, limpa? Quem que vai voltar com a carga maior sobre você? Deus me livre. Deus me livre, Deus me livre. Se olha se com os normais eu já não estou dando conta, se vier uma carga maior, Deus me livre. Concorda, o Deusira? Então, não pode isso acontecer. Versículo 26. Versículo 24. Do mesmo livro, do mesmo Romanos 1. Dois minutos, três minutos e nós terminamos. Só ler. Versículo 24.
Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações.
A gente pensa que Deus não faz isso. Fala, não, Deus não vai fazer isso. Não. Deus é bom, Deus é Pai. Deus não vai fazer isso comigo, não. Ah, meu filho, você está por fora. Você não conhece a Deus. Você não conhece a Deus. Porque Deus, gente, Ele vai cumprir as Escrituras. Deus vai cumprir as Escrituras. Não interessa, Ele não olha a sua cara. Ele não olha se você é grego, baiano, paraguaio, que diabo você é, não. Deus não olha. Ele não quer saber se você é crente, se você não. Ele vai cumprir as Escrituras. Passará o céu e a terra. As minhas palavras não passarão. Não, Deus foi injusto fazer isso comigo. Deus não devia ter feito isso comigo. Olha o tanto que eu fiz para Deus. Amiro, nós fizemos 99. Por que que não fez o 100? Não é? Então, Deus ele leva em conta, mas ele tem que cumprir as escrituras. Ou não tem? Lembra de ontem nós falarmos, nós vamos servir a Deus até quando? Nós vamos servir a Deus até quando? E na esperança, porque hoje nós somos, eu posso me considerar um filho de Deus, eu posso ser, né, graças a Deus, que eu posso dizer pai, pai, chamá-lo de pai, e etc. Mas eu ainda sou servo. Ah, naquela música da Suzana, como se dará, como se dará, né, se eu ainda sou homem, se eu ainda... Quando eu vejo, eu ainda sou homem. Eu sou homem. Quem que não é homem aqui? Nós somos homens ainda, nós somos carne. Nós ainda temos todos os problemas que os outros têm. Amém? Nós somos chamados, filhos de Deus. Nós somos chamados, filho de Deus. 1 João, capítulo 3, se não me engano. Nós somos, graças a Deus, que Deus permite que nós chamemos Ele de Pai, que nós oremos a Ele. Senhor, faz de mim um filho teu. Senhor, eu sou teu servo. Como é que eu vou mostrar para Deus que eu sou servo dEle? Servindo, servindo. E nós vamos, o diabo vai tirando a possibilidade de você servir. O diabo vai tirando a possibilidade de você fazer. Ele vai tirando, ele vai, sabe, roubando o seu tempo, roubando a sua paz, tirando a sua tal, etc. Às vezes você quer, a sua Bíblia não está ali no lugar. A dor de cabeça, a labirintite, e mais isso, e mais aquilo, etc. Deus, pelo que Deus também os entregou as concupiscências do seu coração à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, o seu corpo entre si. Mas como é que Deus faz isso? Pelo que Deus os entregou à concupiscência. 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Não, Deus não faz isso não. Deus não vai fazer isso não. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Deus não faz isso? Faz, gente? Faz não. Deus não faz isso, não. Principalmente com você. Amém? Concorda? Amém, gente? Né, dona Madora? Dona Preta, seu João, amém, Marquinhos, Léo, dá lugar ao diabo. Você é, com Deus não se brinca, com o diabo também não. Amém? Amém. 11:30. Tempo passou. Deus falou com a gente rapidamente. Hã? Deus falou conosco? Tá bom. Então pega aí, João. Pega aí, fala rapidinho aí. Um minuto para você, um minuto para a Suzane. 30 segundos para o
outro. Pela introdução que foi feita, né?
É.
Por que tantas enfermidades, tantos isso, problemas, tantas.
Vamos lá, ó. Com a resposta. Vamos ver.
Por que tantos problemas, tantas baixas, tantas enfermidades? Porque não obedece a Deus. Nós temos um evangelho para seguir.
É.
E ele é o poder de Deus para nos salvar, para nos guardar, para nos proteger, para ser livre das tentações, para não cair em tentação. Porque depois que cai em tentação, aí é difícil a pessoa se voltar a fazer. Então eu pude ver assim, ó, obedece o que Deus está falando. Muitas vezes hoje está tá colhendo fruto lá de 10 anos atrás.
Isso.
Lá falou lá atrás, ó, cuidado com isso. O inimigo está observando. Se você subir lá, te mata o chapéu.
Amém.
Ouve hoje. Porque o inimigo não para, o inimigo não dorme. Então, se você não plantar hoje, amanhã você não vai suportar. Então, é dar ouvido hoje o que Deus está falando.
Pois é.
Depois a pessoa não consegue. Aí, por que eu estou passando desse jeito? Eu estou sem paz, eu estou por isso e isso. Mas observa, analisa, faz uma análise para você ver. E é isso. Deus não tem que deixar de falar com a gente. Hein? Faz isso, faz aquilo. Um namoro, um emprego, uma coisa. Aí pronto, você vê, já está no limite do estresse.
Amém. É, quando falava lá que poderia chegar um ponto em que o inimigo ia matar a gente com o chapéu. Quer dizer, uma coisa mais simples do mundo derrubaria você. Porque você estava tão fraco, tão cansado, tão desanimado, que uma pequena coisa derrubaria você. Né? Amém?
Bem, o Júnior resumiu bem a reunião ali. É isso mesmo. E agora no final, o senhor lendo aí, né, que por desprezar o conhecimento de Deus, isso, por não glorificar a Deus, é isso que eu achei sério, porque às vezes a gente sabe o que Deus falou, conhece a vontade de Deus, e não toma providência em relação àquilo.
Isso.
Tudo isso Deus vai cobrar um dia.
Claro.
E aí, de repente, a gente até nem acredita que Deus é capaz de fazer isso, né? Isso. Porque a gente acha assim, que Deus, se Ele não puder fazer o bem, o mal Ele não vai fazer. E aqui fala que Deus nos entrega um sentimento perverso para fazer tudo o que não convém.
Amém.
É por quê? Porque desprezou o conhecimento de Deus. Então é muito sério isso. Perceber assim que Deus chega a um ponto em que Ele percebendo que a gente conhece, que a gente sabe, mas que não dá glória, que não consulta a Deus.
É, na verdade, ele não fez nenhum mal para você, não. Ele só
permitiu que a gente
só te largou. Você quer assim? Então vai. Então vai. Amém? Você está vendo a coisa? Você está vendo? Você está ouvindo? Você está... E não está? Então vai. Aí você vai... Quando você se encontra lá na frente, a situação daquelas pessoas.
A gente já está tão perdido que basta Deus abandonar. Ele não precisa fazer mais nada.
Não.
Basta Deus não falar mais e você já se embaraça sozinho.
Ué, Deus os entregou. Você quer desse jeito? Valeu. Amém. É isso mesmo?
Amém, é isso mesmo. Amém.
Wellington.
Amém. Isso mesmo. Eu fiquei lembrando, irmão, de tudo que o senhor falou 20 anos atrás, e realmente é prova, assim, a gente experimenta e vê tanto. É duro, rapaz. E é assim mesmo, a gente não dá ouvido a coisas que falam, mas não tem jeito. Então, por exemplo, um item que todo mundo desprezou, dívida, né? Então por que muitas vezes a pessoa fica com estresse, com tanto problema? Porque ele entrou, foi fácil demais fazer aquela conta, aquela dívida, e parece uma besteira, que é tão comum hoje em dia, os juros baixos, tudo barato. Então, a pessoa entra, depois, meu amigo, aquilo vira um inferno na vida, e tem muita gente que não suporta. Né? Isso é um item de muitos que foi falado. Né? Eu experimentei vários, né? E... fácil não. Então o segredo realmente está aqui, o evangelho. Então, se a gente der ouvido, é a nossa salvação. Você vai viver melhor, você vai conseguir chegar a ser um ancião, né? Lá na frente. E se não seguir, realmente não chega, não. A cabeça, o corpo, a cabeça não suporta as tribulações, as dificuldades.
Amém. O Elmo está lembrando, o Hélio está lembrando aqui de um item, né? Lá atrás, nós falávamos, chamava a atenção da igreja a respeito da dívida. chama muito a atenção da igreja para respeito da dívida, porque, olha, e a dívida já destruiu a vida de muita gente aqui. Amém? Fala, Maninha.
Os irmãos falaram direitinho. E outra coisa, só completando que aquela questão que o senhor falou de não glorificar a Deus. Não adianta você conhecer e não ligar para Ele, né?
É.
Achei interessante que o senhor usou o natural, né? Você tem o conhecimento, você conhece a pessoa, mas você não liga para ela. Então a gente tem Deus para resolver o problema da gente. A gente quer que Ele resolva o problema da gente. A gente não liga, a gente não importa com Ele. Então a gente não tem relacionamento nenhum com Ele. E outra parte que o senhor falou, né? O senhor falou isso. E aí o senhor disse que Ele... como que a gente acha que Deus é bom, misericordioso? Que nunca a gente acha que o que a gente leu é como se Ele fosse fazer um mal.
É.
Igual o senhor explicou ali. Não é um mal. Ele só não vai... Se Ele não tem nenhum relacionamento com você, Ele, ele não tem sentido nenhum.
Foi você que escolheu.
É.
Deus disse assim, olha, eu vou colocar diante de você o bem e o mal, a bênção e a maldição, né? A vida e a morte. E aí Ele dá sugere, escolhe o bem. E Ele te aguentou muito tempo. E quantas palavras, tal... Mas você, é interessante aí que se nós escolhermos a maldição, se nós escolhermos o mal...
A opção foi nossa. Igual o remédio, né?
É.
Que adianta você vir aqui buscar o remédio se você não tomar o remédio? Não faz efeito. Então não é a culpa de Deus. Não é a culpa dele.
Não é
ele que está sendo mal com você, não é ele que está... Foi você que escolheu. Você que não quer tomar o remédio. Então isso foi muito interessante para mim. Não adianta eu vir aqui buscar o remédio se eu não utilizar esse remédio, se eu não tomar esse remédio. E as medidas, e ele ainda prescreve, né? Ó, de tanto tempo, de tantas horas. Por quê? Só funciona, qualquer medicamento é assim. Só funciona se você seguir ele rigorosamente.
É.
E aí a gente quer, a partir do momento de estar com o remédio na mão, ele fazer o efeito pra gente.
É.
Não. Você tem que tomar o remédio.
Não seja apenas ouvinte, mas praticante. Você quer Deus na sua vida, Deus quer salvar você. Você quer Deus, Deus te quer. Entendeu? É, lá em Jeremias está assim, se voltares para mim, né? Se voltares para mim, eu voltarei para ti.
E por fim, essa questão que o senhor falou desde o começo do estresse é muito interessante, porque realmente existe o estresse espiritual mesmo. O que é aquilo ali que o senhor falou? Você sobe um monte, você sobe aquele degrau, sobe aquele morro. Não tem como você não chegar cansado.
É.
Você realmente chega cansado. Então, aí quando o senhor completou glorificar a Deus, quer dizer, se você não tiver o tempo todo sendo consolado por Deus... É como se você cansa. Por isso que muitos, por isso que nós chegamos, estamos sempre às vezes oscilando. A gente chega bem, a gente está bem numa fase. No entanto, parece que a gente cansa. Aí a gente começa. Aí o diabo começa a matar a gente com o chapéu. Quer dizer, ele começa. Facilmente ele começa a matar você. Então, a importância que tem de estar ligado é muito mais do que a gente imagina. É questão de sobrevivência.
É. Amém. Deus falou com a gente, falou? Amém. Então, vamos curvar nossa cabeça. Agora, pega o remédio e toma, viu, gente? Tenha juízo. Tenha juízo. Toma o remédio. Toma porque... A coisa é realmente séria. Vamos, eu preciso, você precisa, nós precisamos, vós precisais, eles precisam. Amém? De socorro de Deus, auxílio de Deus, presença de Deus na nossa vida. Nós não podemos facilitar, porque é muito sério Deus abandonar, entregar, sabe? Deus deixar, deixei-os andarem seus próprios caminhos. Que isso não ocorra com você, que isso não chegue a acontecer com você, porque você não vai suportar. Você não vai aguentar. Deixei-os andarem seus próprios caminhos. Você não vai aguentar. Amém, Wesley? Não aguenta, não. Não aguenta, não. Aqui, ó. O porte do Wesley, aqui, ó. 1,5 por 5. É. Porte do Wesley. Não aguenta, não aguenta. Amém? Pode ser o Hulk. O Hulk. Vem? Você pensa que basta vestir de verde, Gracinha? Né? Não basta. Amém, Jesus. É verdade, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor nos fala nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque realmente nós não podemos afastarmos do Senhor, habitar à sombra do Onipotente, ao lado do Senhor, estar todos os dias ao teu lado, andar contigo, Senhor, né? Jamais, jamais nós podemos nos afastar de ti, jamais, Senhor, nós podemos deixar de glorificar o Senhor, de exaltar o Senhor, de dizer obrigado, Jesus. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, né? E que o Senhor, meu Pai, permita-nos chamar-te Pai, permita-nos, Senhor Deus, nos considerarmos teus filhos, e nós vamos servir ao Senhor muito mais, porque na casa do nosso Pai é diferente. Na casa do nosso Pai nós temos tudo. Vamos subir à casa do Senhor, vamos nós subirmos à casa do Senhor, né? Para ouvir o que Ele tem para nos falar, remédio, em qual dose nós teremos que tomar. Nós não podemos, Pai, jamais pensarmos que sozinhos nós podemos viver. Nós não conseguimos mais. Nós não conseguimos mais. Se nós conhecemos ao Senhor, foi para sempre. Tu serás o nosso Deus até a morte. Serás o nosso guia até a morte. Amém, Jesus. Amém. Oh, amém. Não deixe-nos, ó Pai. Não retire de nós a tua graça. Não te alongues de nós, Pai. Tu és a nossa salvação, nosso Deus, nosso precioso Deus. Queremos, Pai, te louvar, te glorificar, te exaltar com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, amém.
Ouço a tua voz, meu coração.